ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e hoje você vai ouvir mais um podcast do programa The Valve Club Academy. Nesse programa, os fellows que foram selecionados escrevem editoriais sobre temas diversos dentro da valvopatia, orientados por tutores do The Valve Club. Hoje, o Clique Valvar vai abordar um tema interessante. Orientados por mim, Bruno Herbano e Renato Lopes, Júlia de Conte Pelanda e Kelvin Villalva escreveram sobre o impacto da disfunção diastólica na estenose aórtica. A disfunção diastólica consiste no conjunto de alterações do relaxamento ventricular associado à rigidez e baixa complacência, levando a elevações das pressões de enchimento. Alguns estudos retrospectivos correlacionaram essa disfunção a um pior prognóstico evolutivo em pacientes com estenose aórtica. Porém, ainda permanece incerto como a análise da disfunção diastólica afeta o manejo desses pacientes. Do ponto de vista fisiopatológico, na estenose aórtica, ocorre sobrecarga pressórica e consequente hipertrofia ventricular esquerda concêntrica compensatória, conforme a lei de Laplace. O aumento da espessura da parede associa-se, por sua vez, ao déficit de relaxamento diastólico e a menor complacência ventricular, com aumento das pressões de enchimento. Paralelamente, pode ocorrer fibrose miocárdica intersticial, que leva ao aumento da rigidez do ventrículo e à fisiopatologia restritiva, podendo levar a sintomas de insuficiência cardíaca. Portanto, a fibrose miocárdica poderia ser considerada como um possível marcador de disfunção diastólica e também tem sido associada a pior prognóstico, mesmo após a correção cirúrgica de troca valvar. Embora o método mais acurado para avaliação da função diastólica seja a medida direta da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, na prática clínica, o ecocardiograma e a ressonância magnética cardíaca são as ferramentas mais utilizadas na avaliação da disfunção diastólica. Biópsias cardíacas realizadas em alguns estudos demonstraram que a disfunção diastólica decorrente do perfil fibrótico pela hipertrofia secundária à sobrecarga pressórica dificilmente é revertida. Curiosamente, o reparo valvar pode ser associado com uma piora da rigidez miocárdica pelo aumento da fibrogênese secundária ao estresse cirúrgico, em paralelo à redução da hipertrofia muscular. Dentre os fatores de risco para a piora da função diastólica estão a hipertensão não controlada, fibrose miocárdica extensa prévia à cirurgia e significativa hipertrofia do ventrículo esquerdo. A partir desses dados, levantou-se o questionamento sobre os desfechos clínicos após a troca valvar, considerando-se a piora da função diastólica a curto prazo. Maior mortalidade após a correção valvar foi encontrada no grupo de pacientes com maior área de fibrose cardíaca, dilatação do átrio esquerdo e persistência da hipertrofia em ventrículo esquerdo no pós-operatório tardio. Recentemente, o processo fibrótico ganhou destaque na literatura. Alguns estudos sugerem que a fibrose pode ser considerada isoladamente um fator preditivo de maior mortalidade. A fisiopatologia ainda não está totalmente elucidada, mas suspeita-se que a fibrose corrobore com a piora da insuficiência cardíaca e o desenvolvimento de arritmias. Outro fator que colabora com piores desfechos a longo prazo é o desenvolvimento da regurgitação aórtica após TAV. De maneira intuitiva, a mortalidade relaciona-se inversamente com a função diastólica prévia à cirurgia e a melhora da função cardíaca a curto prazo. Os dados acerca do tema ainda são controversos e são escassos os estudos em larga escala, especialmente no que tange à implicância do processo fibrótico e da disfunção diastólica na evolução clínica e no manejo desses pacientes. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima!